Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.
Mas assim, quer dizer, tá, que ciclovia não é onde o orçamento mais escorre, tá? As ciclovias são, nosso amigo Antônio Miranda, arquiteto também e técnico na Ciclo Iguaçu, ele tem isso na ponta da língua, então acabei não conseguindo falar com ele, mas o valor de 1 quilômetro de ciclovia assusta para a gente perceber o quanto falta mesmo é vontade política. E aí a gente está falando dos dois últimos candidatos que ficaram, então, para o segundo turno, que é Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grammel, do PMB. Então, Eduardo Pimentel, do PSD, fala sobre tarifa zero para desempregados no transporte público e passagem mais barata no Domingão, mais barata, né? E também retoma lá um projeto que a gente já viu, que é bastante de cartilha, se chama Programa Caminhar Melhor, que daí foca em calçadas, 200 quilômetros de calçadas acessíveis, revitalizadas ou implementadas em 4 anos. E ele resgata lá do fundo do baú, assim, aquela promessa de Curitiba chegar em 400 quilômetros de ciclovia para 2025, que é uma proposta lá do Greca, e ele sabia que ele não ia estar em 2025 no governo, mas ele prometeu mesmo assim e garantiu que o estagiário siga o mesmo caminho. Estagiário que eu digo, Eduardo Pimentel. E é Cristina Grammel, que é do Partido da Mulher Brasileira, mas não fala da mulher, porém, falou sim de bicicleta, na manutenção de rede cicloviária, implantação de um novo modal de transporte coletivo, seja lá ele qual for, está dizendo lá, implantação de um novo modal de transporte coletivo. Esse novo é um monte de ponto de interrogação, mas fala da ampliação e manutenção da rede de ciclovias, não falou aonde, não falou quais são os critérios, com exceção das ruas em que há ciclovias junto com faixas de rolagem de carros, serão retiradas já nos primeiros dias de governo para que o cotidiano, com exceção das ruas em que há ciclovias junto com faixas de rolagem de carros, as placas de 30 de quilômetros por hora serão retiradas já nos primeiros dias de governo para que o curitibano volte à lógica com a qual sempre dirigiu, que é 60 quilômetros nas vias rápidas e 40 nas ruas. Oh, meu Deus! Bom, então vamos fazer com que o curitibano corra, porque é isso que ele nasceu para correr. Então, a proposta temerosa da Cristina Grammel é falar de bicicleta sem nenhuma clareza, porém falar que os carros devem sim correr, que 50 e 30 km por hora é balela, tem que ir mesmo para 60 e olhe lá. Investimento em infraestrutura cicloviária prevê revitalização das ciclovias já existentes, será que não é para esperar mais? Melhora na sinalização e segurança e criação de novas rotas para incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte. Atenção, novas rotas. Rota cicloviária é uma indicação de caminho, não é uma infraestrutura. No máximo, é um pictograma no chão, que é o que a gente tem nas ruas e não funciona de nada. Ciclovias são vias segregadas, onde você tem segurança para caminhar, para pedalar. E ciclofaixa é quando uma faixa daquele trânsito ali que você já tem nas cidades, nas ruas, está ali reservado de uma forma também ou pintada ou com tachões para que ali seja a bicicleta, então que tenha a preferência a bicicleta ali. Então, rotas cicloviárias ou rotas para incentivar o uso da bicicleta, te falo que não adianta, tá? Entre outras coisas, volta também a falar do VLT, que é o que eu falei para vocês, são veículos de grande massa numa cidade que mata, que atropela pessoas. 50% dos atropelamentos em Curitiba, pelo menos em 2024, são feitos por ônibus, por esses veículos de grande massa que circulam em cruzamentos, por onde pedestres andam para justamente entrar nos ônibus. Então, estamos no segundo turno com essas duas últimas pessoas. Desculpa eu pensar alto agora, mas eu vou dividir com vocês. Eu acho que eu deveria ter só focado nesses dois... nesses dois candidatos. Mas é isso que eu ia falar sobre pós-eleição. Pense bem, não está fácil, A proposta da bicicleta para ambos os candidatos à prefeitura que ficou aqui no nosso segundo turno não contemplam como a gente gostaria, ou seja, com foco aonde sim é necessário infraestrutura cicloviária, com uma vontade de manutenção das conquistas já feitas pelo trânsito de Curitiba, que é diminuir a velocidade, porque velocidade é o fator que mais mata pessoas no trânsito, e a morte de pessoas no trânsito é algo, os números são gigantescos. Paraná, tá? Para não falar de Curitiba, é um estado que sempre está entre os três primeiros que mais mata ciclistas. E de uma notícia de... Deixa eu pegar aqui para vocês. Uma notícia do dia 3 de outubro, ou seja, 6 dias atrás, uma semana atrás, numa manchete da Globo, em vídeo, estava comparando então que 50% dos atropelamentos, seja por ciclistas, por pedestres, acontecem nas canaletas e nas conversões das canaletas. Quando a gente vai acompanhar quais são os... Quando a gente vai acompanhar quais são os... a narrativa de quem sobreviveu, de quem tem condições de falar sobre o atropelamento, é geralmente o motorista falando que o pedestre estava com fone, que ele estava distraído, que ele encostou e não viu direito e passou por cima e caiu, desequilibrou. Gente, a gente tem que lembrar que é uma lei do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, manter 1,5 metro de distância, na frente, atrás, do lado, para que essas coisas que são erros humanos não sejam trágicos e que possam evitar fatalidades. Para começar, né? Porque daí a gente está falando também da versão de quem sobrou, no caso ali das colisões. Então, isso dado de uma semana atrás, 724 pessoas de atropelamentos em 2024, 48 aconteceram por ônibus. Outra questão aqui, deixa eu ver aqui, em Curitiba, no dia 17 de julho, né, um ciclista fica gravemente ferido após ser atropelado por ônibus em Canaleta do Paraná. Acho que isso pegava a região metropolitana, por isso que falou do Paraná, mas era aqui a região metropolitana de Curitiba. Aí tem uma outra notícia do portal da Banda B também, que aconteceu acho que em agosto, dia 4 de outubro, ou seja, também uma semana atrás, vídeo mostra, isso foi terrível, estava aqui, foi terrível o comportamento do motorista que estava no centro de Curitiba, e provavelmente por conflito no trânsito, por não gostar de ciclista no trânsito, ele espera que o ciclista vá na frente do carro, porque o ciclista estava seguindo o seu caminho, e o carro de trás acelera e atropela o ciclista. Ele teve ferimentos leves, o motorista agrediu, né, atropelou, xingou e evadiu do lugar. Né, então, é um criminoso de fato. Agora, dia 4 de 10, no centro de Curitiba. E aí, um fator curioso que eu vou usar como referência. Lá em janeiro de 2024, falando agora dessa problematização de como é que é trabalhar com esse compartilhamento de grandes volumes de veículos na cidade, sem regência de fiscalização, sem a campanha de educação e sem a tolerância e empatia que a gente precisa ter na nossa sociedade. Então, lá em janeiro de 2024, eu lembro que eu fiz um programa com esses dados, com o Alexandre Nascimento, e a gente falou sobre isso. Então, eram 28 dias que tinham se passado no mês de janeiro desse ano, e já tinha 60 colisões com ciclistas no trânsito de Curitiba. De Curitiba, tá? Na capital. Então, se a gente pegar como média 60 colisões no mês, ou seja, em 28 dias, não tem por que janeiro ser um mês tão diferente assim, que ou tão trabalhando, ou estão indo para recreação, enfim, são ciclistas recreativos, pensando que a gente está num período de férias aí, mas depois a gente tem fevereiro, março e abril e as pessoas estão trabalhando, então acho que varia, é um bom é um bom número para a gente tomar como base. 60 colisões, isso pode ser arranhões, tá? Quedas, atropelamentos e também talvez até às vezes alguns fatos mais sérios. Mas aqui diz com ferimentos moderados, então não estamos falando nem de ferimentos muito leves e também não estamos falando de fatalidades. 60 colisões com ciclistas na capital no mês de janeiro. Vamos pensar que são, vamos pegar isso como exemplo, 60 por cada mês do ano. A gente está no mês de outubro, mas eu vou aí, já estamos tudo em hipótese mesmo, vamos fazer 60 vezes 12 meses de 2024. A gente está falando aí de 720 colisões estimadas, né, tendo como referência essas que foram encontradas, documentadas em janeiro desse ano, 720 colisões com ciclistas. A gente está separando o que é de pedestre, a gente está separando o que é carros com carros, passageiros, enfim, a gente está falando de 720 colisões com ciclistas na capital. E aí, somando a outro dado que saiu semana passada, onde 50% dos acidentes, dos atropelamentos, são detectados, incluindo pedestres, incluindo ciclistas, até com... Será que a gente tem mesmo uma situação saudável com os motoristas dos ônibus? Será que a gente tem uma boa relação e a gente tem uma preocupação das companhias de ônibus, do transporte coletivo de Curitiba, em relação aos acidentes, em relação... Desculpa, eu não vou mais usar a palavra acidente, que também é uma palavra defasada, né? São colisões, porque acidentes é quando é imprevisível. E a gente está falando de cenários muito... Que possibilitam muito que isso aconteça. Então, a gente está falando aí de 720 colisões com ciclistas, vamos só jogando, né, possibilidades assim, inspiradas em dados levantados recentemente. 50% dos atropelamentos na cidade acontece com o ônibus, a relação entre o volume de um corpo de ciclista com o volume de massa, né, do ônibus causa fatalidades irreversíveis. E a gente, quando vai hoje das indústrias ou das empresas, das corporações de ônibus, é que eles trabalham com motoristas em patilha, que trabalham na direção defensiva e que era o ciclista que estava com fone, era o pedestre que estava distraído. E esses números, eu acho que eles desmentem que o comportamento da vítima é aquele que está causando a sua grande pena, né? É difícil acreditar, porque quem realmente pode fazer a diferença é o motorista, a motorista desses ônibus, desse transporte coletivo, que está estimulado com o seu nome de expresso, o ligeirinho, o ligeirão, ele está estimulado a correr e ele está estimulado a entender que ele não precisa ser tolerante a quem entrar na canaleta. Sendo que a preferência à vida, a preferência ao deslocamento, ao ir e vir na cidade e a infraestrutura que não segrega de uma forma sadia, né? Porque existe mesmo a necessidade de compartilhamento nas vias, é uma infraestrutura que promove, sim, o conflito desses agentes do nosso trânsito. Então, Curitiba é um lugar que perde muitas vidas no trânsito e lamento que as propostas de nossos candidatos não tenham sido veementes, não tenham trazido a gravidade da perda de vidas que a gente tem, do cotidiano violento e ameaçador que a gente tem a todos os cidadãos e cidadãs, e o quanto a gente tem um cenário de imprensa e de política mesmo, né, tolerável a não tratar esse assunto com a sua gravidade, com a gravidade que merece. Então, lamento essa situação. E aí, quando a gente está num quadro, eu vou eu vou concluir aqui. E quando a gente está num quadro onde a gente não sabe o que fazer e está se sentindo extremamente ameaçado e é o grupo de vítima, o que é que se faz? A gente convoca, a gente fala e convoca a comunidade a pensar, acionar. É isso que está fazendo a comunidade recifense, as pessoas de Recife, chamando para que a gente observe, veja o que está acontecendo lá, que não dá, é intolerável, é mais grave se pegar um segmento do tempo do que está acontecendo aqui, e eu trouxe para vocês já o que é que está acontecendo aqui, que também não é Bolívia. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre Recife. Fer, você ouviu tudo isso que eu trouxe até agora, né? Você que agora é o novo coordenador da Cicla Iguaçu, terceira gestão agora representando a Associação de Ciclistas, é uma esperança de união, de mediação com o poder público, de união, né, como eu falei, com os grupos de pedal. Como é que você vê essa situação e o que você pode trazer para a gente no programa de hoje?
Realmente, a gente está um pouco abalado com notícias de Recife, essa sequência de atropelamentos, violência no trânsito, com mortes. Aí são dados que a gente tenta entender, né, como recorrente acontecem colisões, fatalidades, como não há uma abertura para um diálogo com o poder público. E realmente a ideia é uma mobilização nacional. A gente aqui em Curitiba vai pensar num ato para poder chamar atenção para a questão do Recife. Municipalmente, aqui a gente está com essa questão dos candidatos que estão para o segundo turno, que tem pouca habilidade ou interesse em promover a mobilidade ativa, né? Talvez seja o momento agora da sociedade civil instruir e dialogar esses candidatos que estão mais abertos do que nunca nesse momento.
Saia de Bice, um programa que é um convite. A gente já volta.